Comando Marconi, para destacar Morro da Fumaça, nossa audiência em Morro da Fumaça, você que nos ouve pelo FM 99.9 e dentro dessa retrospectiva que estamos ouvindo, os municípios das praças aqui da Rádio Marconi, hoje o destaque é para Morro da Fumaça, por isso nós vamos cumprimentar o prefeito Noy Coral e o vice-prefeito Eduardo Satoru Golo. Prefeito, como vai? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Joel, bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi, especialmente aos ouvintes de Morro da Fumaça. Tudo tranquilo até o momento.
Bom recebê-lo. Vice-prefeito, como vai? Bom dia, prazer em revê-lo. Seja bem-vindo à Rádio Marconi.
Bom dia, Joel. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Sempre um prazer conversar com vocês aqui.
Prazer é nosso falar sempre de Morro da Fumaça. Estamos terminando 2022. Queremos ouvi-lo. Claro que eu sei que de vários assuntos, nós vamos destacar aqui os principais. E a pergunta que eu faço sempre nessa linha de retrospectiva... Está sendo, foi um bom ano de 2022 para a administração em Morro da Fumaça?
Sim, Joel. Aquela previsão, né, do início desse nosso segundo mandato de investirmos cerca de 60 milhões em nossa cidade, para nossa alegria, né, a arrecadação do município aumentou. Estamos atingindo nossos objetivos, né? Esse final de segundo ano do segundo mandato, nós já estamos com praticamente quase 30 milhões em investimentos, né, entre obras finalizadas, obras em execução e obras já licitadas com recurso garantido, né. Então foi um ano bom, sim, né, apesar de que 2021 começou com aquele alto índice de contaminação pelo Covid, né, mas depois a situação se encaminhou, né, a economia até mês de agosto foi muito boa, a arrecadação nossa aumentou muito. Então a gente fazendo nosso dever de casa, que é a gestão bem, muito eficiente, muito segura, fez com que o município também tivesse um superávit bom e, com isso, a gente conseguiu investir, chegar ao nosso objetivo, né, nesses primeiros dois anos, que foram perto de 30 milhões de investimentos.
O valor chega próximo a 30 milhões?
Isso, próximo a 30 milhões. Né? Isso eu destaco entre pavimentações, investimentos na educação, investimentos em saúde, enfim... Investimentos em todas as áreas de nosso município, né?
Nesses dois anos, ou pegando o ano 2022 dentro dos objetivos que os senhores traçaram, que a administração projetou, foi possível fazer? Fica algo ainda para... Claro que dentro de projetos para 2023, mas o que se imaginava para esse ano conseguiram fazer?
Sim, Joel. O nosso município ainda necessita de muitas pavimentações, né? Nós assumimos lá em 2017 com mais de 120 ruas e no primeiro mandato a gente conseguiu fazer em torno de 60, 70. Então, esse ano, esse segundo mandato também, uma das prioridades ainda continua sendo pavimentação, né? Então, nós conseguimos fazer nesses dois anos, ou nesse ano de 2022, né, que é o retrospecto desse ano, em torno de 20 ruas, né? Hoje nós temos praticamente 11 a 12 ruas em obras, né? Eu sempre destaco mais obras porque eu prefiro que sobre saúde, né, sobre educação, que os técnicos deem entrevista, né? Então, eu foco muito em obras, em ações voltadas à infraestrutura, né? Nós também estamos atualmente com obra de estação cocal da nova capela mortuária. Estamos em obras em Morro da Fumaça na nova sede do CREAS, né, que hoje o município está em um local alugado. Provavelmente daqui uns 4 meses fica pronta essa nova sede. E cobertura de quadras, né? Enfim, várias ações que a gente vai atendendo a população, né? As prioridades são muitas ainda, né? Infelizmente são muitas ainda. Ainda vamos, em final de 2024, ainda vamos deixar muito por fazer, né? O próximo gestor vai ter também muito trabalho. Mas a gente vai dentro do possível, né? Dentro do que os recursos permitem, dentro do que os... com as emendas também parlamentares, a gente vai conseguindo fazer um bom mandato e uma boa gestão, né? Então é difícil destacar qual é a prioridade, porque são muitas obras, né? Nós temos agora também, a partir do ano que vem, a segunda área industrial, né? Já vamos iniciar a partir de fevereiro toda a parte de projetos também. É uma área muito grande, de 20 hectares, né? Que fica às margens da rodovia Genésio Mazon. Então, essa é uma obra importante já para o ano de 2023, né?
Apesar que o senhor faz questão de falar de obras, mas a pavimentação também não deixa de ter uma linha de saúde pública, né? Porque não, a partir do momento que a rua está pavimentada, evita uma série de problemas, né? Então, não deixa de ter saúde aí também na pavimentação, né?
É tudo que envolve a prefeitura, né? O setor público, indiretamente impacta na saúde, né? Uhum. Uma pavimentação, uma melhoria em posto de saúde, né? Como a gente fez reformas em quase todos os postos, todos os 10 postos de saúde passaram por reformas, né? Uhum. Nós temos também prevendo para 2023 um aumento de 50 a 70 vagas em creche também. Vamos abrir uma creche num bairro Graziella, que fica aí na rodovia sentido a Criciúma, e vamos ampliar algumas vagas em outras creches também. Então, no mínimo 70 vagas nós iremos abrir já em 2023.
Uhum. Vice-prefeito, acrescentando aí esses dados de 2022, especialmente a economia, em vários setores a cidade se destacou, não, vice-prefeito Eduardo?
Joel, em vários setores, né? A gente tem essa grata satisfação de poder apresentar bons números aí para a nossa população, né?
Uhum.
O prefeito colocou as obras estruturantes, ele falou bem da questão das obras de pavimentação, estruturação da cidade. Isso aí permite uma melhora da qualidade de vida da nossa população, melhora realmente, impacta muito a questão da saúde pública, né? Porque a dona de casa não sofre mais com a poeira, e se a mulher não sofre com a poeira dentro de casa, com certeza ela tem uma vida melhor e toma menos remédio, e enfim,
claro,
né? É uma consequência, sempre falo isso. E nessa linha, toda essa estruturação que o prefeito apresentou de pavimentações na saúde, na educação, nós estamos aí com uma escola nova sendo construída no bairro Naspolini, vai ser a maior escola do município e a melhor escola em termos de estrutura física. Vai ser uma referência na região sul do estado, então isso aí também mostra o nosso olhar também para a questão da educação. As creches do nosso município atendem muito bem, né? Então todas essas ações que são feitas em todas as áreas acabam impactando diretamente na questão econômica da cidade. Por quê? Porque a nossa cidade, além de ser bem localizada, a gente está realmente estruturando ela para receber as pessoas que vêm de fora para Morro da Fumaça. Não só com a questão do atendimento público, mas também ofertando a qualificação da mão de obra para poder, né, ter um melhor emprego, para poder se colocar melhor dentro das empresas da cidade, e também a oportunidade para que essa pessoa possa estar abrindo seu negócio e instalando suas empresas, né? A gente focou muito nesses últimos 2 anos nesse sentido, tanto é que hoje nós temos em Morro da Fumaça mais de 2.100 CNPJs ativos, né? E desses 2.100 CNPJs ativos, 381 foram abertos agora no ano de 2022.
Neste ano.
É claro que eu estou falando de CNPJs ativos, inclui o MEI, inclui,
claro,
pequena empresa,
uhum,
grande empresa, mas enfim. Mas isso aí mostra que a economia tá viva, né? O pessoal está investindo na cidade, estão procurando alternativas para se consolidarem profissionalmente, né? Ou como empreendedores do nosso município. Então, e essas ações, né? Além de ter o respaldo do prefeito Noi, que, né, sempre foi um apoiador de estudo, tem ali o trabalho da Sala do Empreendedor, né, nossa parceria com o Sebrae, né, que está gerando um resultado bacana no município, tem a parceria com o Senai na qualificação profissional, enfim, tem uma série de... o que eu falo, isso aí está sendo a cereja do bolo, né, de todo esse conjunto de obras que a administração está fazendo. E aí Morro da Fumaça vem se tornando realmente um local bom para se viver, com qualidade de vida, com bom atendimento para as crianças, para as famílias, para os idosos, enfim, para todos que compõem, e também uma terra de oportunidades aí que a gente está fortalecendo a cada dia.
Uhum.